Olá, boa tarde. No deputado e líder do Chega Açores denunciou hoje que os armadores estão sem capacidade de frio para descarregar o pescado e questionam se o peixe existente nos entrepostos está a pagar o preço justo pelo armazenamento. José Pacheco, que visitou hoje o Porto de Pescas de Ponta Delgada, considerou que os pescadores têm um problema grave na ilha de São Miguel e nas outras, uma vez que o entreposto está completamente cheio de pescado. Os entrepostos frigoríficos nos Açores são geridos pela empresa pública Lota Açor. O deputado recorda que o governo prometeu aumentar a capacidade do entreposto frigorífico de Ponta Delgada ou construir um novo a par de um barco de frio, enquanto o entreposto da Ilha do Pico está em obras, mas não se vê nada, segundo José Pacheco. O dirigente partidário referiu ainda que há barcos que podem pescar tudo e outras sem licença para pescar nada, sendo que é preciso começar a tratar os pescadores com dignidade ou, daqui a dias, não há peixe e há que importar de Espanha. O deputado do PS Açores, Mário Tomé, questionou o Governo Regional sobre se não tem dinheiro para assegurar a comparticipação regional dos apoios aos pescadores, como afirma ter acontecido na agricultura. Num requerimento entregue no Parlamento açoriano, o deputado socialista pergunta ao Executivo se informou o Governo da República, à semelhança do que aconteceu no setor agrícola, para atrasar a disponibilização do mecanismo excepcional criado no âmbito do FEAMP, o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas.
O Governo Regional dos Açores continua impávido e sereno a fazer de conta que isto está tudo bem, quando o que deveria fazer era criar mecanismos de apoio financeiro para a filiera da pesca, aliás, como fez o Governo da República e como fez recentemente o Governo Regional da Madeira, que criou mecanismos de apoio para minimizar o impacto e os custos à produção dos armadores, assim como para toda a filiera da pesca.
Mário Tomé, estranha que a região autónoma da Madeira já tenha publicado portarias que permitem aos pescadores madeirenses candidatar-se a estes apoios, mas que nada se saiba acerca destes pagamentos na região autónoma dos Açores. O Governo Regional pagou ontem o apoio temporário excepcional aos agricultores, particularmente afetados pelo impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia, no valor de 4,7 milhões de euros. Segundo uma nota da Secretaria da Agricultura, publicada no site do Executivo, o pagamento foi feito através de transferência para o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. O presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, acordou em junho com o presidente da Federação que o pagamento seria efetuado até o final do mês de julho, uma garantia que também foi reforçada na semana passada pelo governante, o secretário da Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura. Este apoio resulta da medida excepcional e temporária que a União Europeia criou para dar resposta aos problemas de liquidez que põem em risco a continuidade das atividades agrícolas através de regulamento relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola do Desenvolvimento Rural.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Cerca de 20 de agentes da PSP juntaram-se ontem no exterior do comando da PSP, da Horta, para protestarem contra a falta de meios humanos e materiais na região.
Nós temos que, obrigatoriamente, nos sentar, o Governo tem que se sentar com e discutir com os sindicatos as tabelas remuneratórias, não só para promover e atribuir mais respeito aos polícias e aos funcionários que cá estão já na PSP, mas também arranjar forma de podermos atrair os jovens para virem concorrer à polícia, que é o que hoje não está a acontecer.
Paulo Pires, membro da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, que falava à margem do protesto que decorreu na Ilha do Faial. O responsável referiu-se ainda à crónica falta de meios materiais da PSP nos Açores, como viaturas, equipamentos informáticos, bem como individuais, e também falta de bons serviços de saúde nos Açores, apesar dos agentes que trabalham nas regiões autónomas descontarem mensalmente exatamente os mesmos 3,5% que os restantes polícias a nível nacional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do Bloco de Esquerda Açores, António Lima, considerou que a região possui recursos para fazer mais no setor da saúde e criticou a gestão pública dos últimos 3 anos de governo.
No primeiro trimestre de 2023, os prejuízos já atingem 11,8 milhões de euros. Esses enormes prejuízos só podem ser consequência de um financiamento muito insuficiente ou de má gestão ou de ambas as hipóteses.
Sobre as listas de espera cirúrgica que nos hospitais têm aumentado, o bloquista mostra uma preocupação maior com o de Ponta Delgada.
É de salientar que a produção cirúrgica é cada vez mais feita à custa da produção acrescida, ou seja, cirurgias feitas por equipas ou fora do horário de trabalho, que são pagas à parte, são mais caras.
Numa conferência de imprensa em Ponta Delgada, António Lima adiantou que o caminho que o Bloco defende para o Serviço Regional de Saúde é o seu adequado financiamento.
Com gestão competente, forte investimento na sua modernização e políticas de fixação de recursos humanos, que, entre outras, prevejam incentivos permanentes à fixação de médicos e a dedicação exclusiva ao Serviço Regional de Saúde.
António Lima, líder do Bloco de Esquerda Açores. Osismo na Rua é o nome da campanha de sensibilização que a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel lança a partir de hoje, com o objetivo de alertar para a importância da adoção de hábitos de vida saudável. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Por outro lado, a iniciativa visa aumentar a literacia em saúde dos cidadãos, como explicou a Atlântida Sandra Silva, presidente do Conselho de Administração da Osismo.
Mais do que garantir a literacia, é trabalhar esta literacia, porque a literacia é uma área que qualquer um de nós inclusivamente, acedemos às redes sociais e acedemos às bases de dados para saber sobre uma temática. Mas mais do que ler sobre a temática, é importante estar junto com os profissionais para desmistificarmos a importância dos fatores de risco ou os fatores favoráveis ao desenvolvimento de uma promoção da saúde e da prevenção da doença. E trabalhar a literacia é mais do que dar informação, é capacitar a pessoa, é estar com a pessoa, é tirar as dúvidas. E esse é o nosso propósito também da campanha, estar junto e com a comunidade.
A campanha arranca com um rastreio gratuito que terá lugar hoje e amanhã no Centro Comercial Parque Atlântico, em Ponta Delgada, entre as 16h e as 21h.
No Parque Atlântico vamos ofertar pelo BAD, nomeadamente por as questões da alimentação saudável, agora no verão a questão da hidratação, hábitos tabágicos, a promoção da saúde mental e, claro, vamos sempre dar possibilidade das pessoas poderem ver, ser avaliado o CPs, a sua estatura, a avaliação do IMC e ter bancas disponíveis para que as pessoas possam tirar dúvidas para além desses aspectos, sem ser só da avaliação do IMC.
As avaliações decorrerão no piso zero, serão efetuadas por profissionais de saúde da Osismo, nomeadamente médicos, enfermeiros e nutricionistas. A campanha prossegue depois com outras ações.
Que é agosto, vamos também ter a possibilidade de ter um dia que vamos ir para a Praia das Milícias, aí vamos levar mesmo o centro de saúde para a rua, com a saúde materna, com a saúde infantil, com a saúde do adulto. Vamos ir também para o Conselho de Lagoa, vamos estar no Conselho da Ribeira Grande, ou seja, de forma faseada, e até ao final do ano nós pretendemos percorrer todos os concelhos da ilha de São Miguel para garantir uma maior proximidade e voltar a reativar o pilar dos cuidados de saúde primários, que são as ações de sensibilização junto e com a comunidade.
A campanha Osismo na Rua arranca hoje.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do governo considerou que a região necessita de ordenar o turismo por ter mais potencial para crescimento.
Eu não sinto que tenhamos turismo a mais. Precisamos sim é ordenar o turismo e temos ainda mais potencial para crescimento. Aumentar os spots de visita e de estada para haver mais diversificação, fazer a disciplina deste acesso com base numa especial sensibilidade da pegada ambiental que gera e, claro, está a controlar a massa crítica da visita, de modo a que sobretudo promova a proteção do espaço visitado.
Bolieiro falava durante uma viagem shuttle, ligação de autocarro à Lagoa do Fogo, que durou cerca de uma hora. O governante foi fazer a verificação do serviço no terreno, pouco mais de um mês depois do início deste serviço. Apesar do arranque ter sido envolto em polémica e criticado por vários partidos políticos, Bolieiro faz um balanço positivo da experiência.
Eu direi que estamos a fazer um percurso de uma contemplação informada e registada. Ao contrário das outras, que muitas vezes, por falta de orientação e controle, eram contemplações ignoradas e ignorantes. Nós não sabíamos quem nos visitava, nem os visitantes sabiam o pormenor e a informação do que visitavam.
Um total de 18.626 pessoas fez a viagem shuttle para a visitação da Lagoa do Fogo, sendo 362 residentes na Ilha de São Miguel desde a entrada em funcionamento a 15 de junho. Com o transporte no acesso à Lagoa do Fogo, a circulação automóvel ficou limitada nas viaturas dos residentes e vedada automóveis da Rentacar. O shuttle é gratuito para residentes e tem um custo de 5 euros para não residentes. A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo propôs esta terça-feira a criação de uma taxa de sustentabilidade nos Açores com valor de 25 euros para quem chegue de fora da região. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A entidade que representa empresários das Ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge vai lançar uma petição na internet para que a proposta seja discutida na Assembleia Legislativa dos Açores, algo que é possível com 300 assinaturas. A ideia foi inspirada nas políticas de outras regiões e países com características semelhantes às dos Açores.
A taxa terá um valor por pessoa de 25 euros, que no milhão de turistas, sensivelmente que é o número de turistas que nos visitam, daria uma receita aproximada de 25 milhões de euros. Esses 25 milhões de euros seriam distribuídos, e como é uma taxa de sustentabilidade do próprio destino, deveria ser distribuída por todas as estruturas que de alguma forma têm intervenção na própria sustentabilidade do destino, seja o governo, seja autarquias, seja juntas de freguesia. Começa-se a preservar, não é depois deles estar destruído. E esta parece-nos ser um dos grandes erros que está a cometer nos Açores, é que começamos a dizer, ainda é muito cedo para falarmos nisto. Estamos muito longe de termos aqui uma forte pressão turística. Estamos muito longe disto. O que estamos a fazer não é a agir, mas será assim depois a reagir, sendo que as reações geralmente resultam mal.
Recordo que a Assembleia aprovou recentemente a criação de uma ecotaxa marítima de 3 euros para passageiros desembarcados em navios de cruzeiros a partir de 2025. Em abril de 2022 foi aprovada a criação de uma taxa turística de 1 euro por dormida até 4 noites ou 2 euros por desembarque em portos para não residentes, mas a medida acabou por ser revogada antes da entrada em vigor prevista para janeiro deste ano, depois de ter gerado contestação de associações empresariais, associações ligadas ao turismo e municípios. Marcos Couto defendeu, no entanto, que a proposta da Câmara de Comércio de Angra é diferente porque é estrutural, ao contrário da taxa turística.
Taxa turística, da forma como foi implementada, a receita não era distribuída de forma uniforme sobre todas as entidades que participam direta ou indiretamente na promoção e na sustentabilidade do próprio destino. Depois, porque não tinha objetivos claros, era uma taxa pela taxa, era um pouco o que se faz nos Açores. Alguém se levanta de manhã e se lembra de dizer, olha, agora vamos aplicar uma taxa para aqui porque é importante do ponto de vista eleitoral. Portanto, há que criar aqui algo que não seja conjuntural e que seja estrutural, que seja uma taxa de sustentabilidade não turística, mas ambiental, económica, social.
O presidente da Associação Empresarial rejeitou ainda que a taxa de sustentabilidade possa ser vista como um entrave ao desenvolvimento do turismo nos Açores, como foi argumentado por quem contestava a taxa turística. Marcos Couto salientou, por outro lado, que com a criação do portal para pagamento da taxa, as autoridades regionais passariam a ter acesso à informação sobre o perfil do turista que visita o arquipélago para definir melhor a sua política de turismo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Os Açores aumentaram o número de dormidas em alojamentos turísticos para 404 mil em junho, mais 12% do que no período homólogo, segundo estimativas do Serviço Regional de Estatística. Segundo o relatório de atividade turística, na região registou nesse mês 359.986 dormidas, número que já tinha superado o valor de junho de 2019, pré-pandemia da Covid-19. Em comparação com junho do ano passado, as estimativas do Serviço Regional apontam para um crescimento em 2023 de 12,23%. Já face a junho de 2019, a subida é de 25,78%, com uma diferença superior a 82 mil dormidas. A publicação destaca ainda o número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores em junho, provenientes de voos territoriais e internacionais, sendo, segundo dados revelados anteriormente pelo Serviço Regional de Estatística, os Açores registaram em junho um recorde de passageiros desembarcados por via aérea, um total de 225.693. O maior número de desembarques foi de passageiros provenientes de voos interilhas, que registou um crescimento de mais de 17%. Já os passageiros com origem noutras regiões do território nacional atingiram os 91.673, mais 10% do que no período homólogo. Fica por aqui esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.